da igreja com a paz do Senhor?
Amém!
Amém! É, extremamente grato a Deus por essa rica oportunidade de poder estar trazendo essa, a palavra que é do Senhor, a palavra de Deus para nossas vidas. Mas antes mesmo de entrar na palavra, eu queria estar, né, externando algo que eu senti ali no momento do louvor. Começou a me dar aquele embrulho no estômago, né? A boca começou a secar, porque estava chegando a hora, né? Vou deixar trazendo essa palavra. E o que eu pude compreender do Senhor e muito me alegrar em Deus é porque, verdadeiramente, eu ainda tenho temor do Senhor sobre a minha vida.
Aleluia.
Então, não é fraqueza, não é medo, mas sim temor. Temor a Deus pela responsabilidade que é trazer a palavra do Senhor e que essa palavra, né, que ela possa falar poderosamente não só o coração de toda a igreja, mas da minha vida também, porque quando nós estamos aqui, nós também estamos ministrados pelo Senhor. Então, que a palavra ela possa verdadeiramente surtir, né, o efeito, né, que Deus tem para cada um de nós. E assim, mais uma vez, eu agradeço a Deus e vamos dar isso ao que Deus tem para nós, principalmente em nome de Jesus. A palavra do Senhor, Deus deu meu coração para estar vivendo na igreja, encontra-se em Mateus 5, no versículo 17 até o 19. Todos posso colocar de pé nesta hora, meu Jesus. E queria já, né, preparar a igreja, porque nós vamos passear pela palavra do Senhor, amém? Nós vamos verdadeiramente explorar a palavra do Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, é a palavra que verdadeiramente produz, né, o efeito que é necessário para nossas vidas. E diz assim a palavra do Senhor: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e entender e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, eu venho te agradecer, Pai. Muito obrigado, Deus, por eu poder ser, Pai, o privilegiado de ser esse porta-voz, Senhor, da tua palavra, e que não venha sair nada de mim, Deus. Tudo que sai da minha boca seja verdadeiramente o teu Santo Espírito, revelando a igreja, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, estar com nossos ouvidos, Pai, abertos, Pai, o efatar, verdadeiramente, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem, Pai, para receber de ti, Pai. Então, Senhor, que nós possamos estar com a nossa mente cativa, Deus, com o nosso pensamento totalmente voltado para ti. Que o Senhor possa, Pai, falar poderosamente aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, no decorrer, né, do estudo dessa palavra, Deus me deu algo no decorrer da semana, mas hoje, na escola bíblica, Deus acrescentou mais alguma coisa, porque tinha spoiler, né, sendo dado aqui na escola bíblica, e mais uma vez eu venho externar minha gratidão a Deus, porque é a confirmação que a palavra diz. Já estava sendo falado desde manhã, quem estava na escola bíblica já recebeu uma pequena porção, né? E enquanto também estava em casa, o Senhor acrescentou mais uma coisinha. Então, por isso que eu estou falando que nós verdadeiramente vamos dar um passeio pela palavra do Senhor, né? E nessa palavra, né, alguns estudiosos acreditam que Jesus estava se referindo apenas aos 10 mandamentos. E outros estudiosos acreditam que Jesus está se referindo à lei dada a Moisés e aos profetas. E em vários momentos, nós vamos, dos quatro evangelhos, nós vamos ver Jesus falando não só da lei, mas também dos profetas. Aleluia. Então, como disse Jesus, Eu não vim acabar com a lei, mas sim para cumpri-la até que estivesse finalizada. Então, quando Jesus fala isso, né, aos discípulos, existia um tempo por vir ainda, aonde tudo se cumpriria. Então, até aquele momento, tudo ainda estava de acordo com a lei. E como Jesus falou, ele não veio para modificar a lei ou simplesmente anulá-la. Ele vai vir para cumpri-la, né, até que chegasse o momento final. E eu gostaria já de falar da graça, né? E no caso encontra-se em Efésios 2, de 1 a 10, por favor. E diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em novo tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Continuando. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, tempos de hoje, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, esse, né, é um dos princípios da graça, né, ao qual nós vivemos hoje, né, para que nós possamos andar de acordo com tudo que Jesus fez, né, quando Ele se entregou na cruz, levou sobre si os nossos pecados, e a partir desse momento nós passamos a viver pela graça, né. Então, antes que tudo se cumprisse, por que Deus deu a lei ao homem? E no caso, eu queria, antes mesmo de começar a falar, dar como título dessa pregação que os irmãos possam anotar. A lei é viver pela graça. Mais uma vez, a lei é viver pela graça. Repetindo então. Então, até antes que tudo isso se cumprisse, por que Deus deu a lei ao homem? E eu separei dois pontos para que nós pudéssemos compreender, né, por que Deus, antes da graça, deu a lei ao homem, né? Aleluia. E o primeiro ponto que eu destaquei é que Deus deu a lei para expressar o seu caráter. Então, quando Deus, né, instituiu a lei ao homem, né, de Moisés, que foi o período da lei, dos mandamentos, Deus fez isso para expressar o seu caráter. De que maneira? Para que o homem compreendesse como era Deus, qual é o princípio de Deus para a vida do homem. Então Deus estipulou ali as leis, para que o homem, através delas, pudesse ter uma ideia da personalidade, do caráter de Deus, do que Deus planejava para o homem, para que o homem pudesse, através dessa lei também, se espelhar para ser semelhante a Deus. Então, esse é o primeiro fato: expressar o seu caráter. Por isso, Deus deu a lei ao homem, para que nós pudéssemos compreender como Deus queria que nós fôssemos, através do seu caráter. Segundo ponto, Deus nos deu a lei para nos orientar entre o certo e o errado, e assim nos tornar conscientes do nosso, dos nossos pecados. De fato, quando Deus deu lá, né, as leis que nós vamos falar aqui, né, daqui a pouco vamos falar dos 10 mandamentos que foi citado na escola bíblica hoje, né, quando Deus dá essas leis, esses mandamentos, é justamente para que o homem também pudesse compreender que se ele andasse fora dos estatutos, da lei, dos mandamentos de Deus, ele estaria em pecado. Então, esses são os motivos que Deus passou a lei para os homens, para que elas pudessem ser observadas e cumpridas. Porque a partir do momento que nós andamos fora da lei e dos mandamentos, nós estamos pecando contra Deus. Amém, igreja?
Amém.
E eu queria ler agora os 10 mandamentos, né, que Deus passou para Moisés, que encontra em Êxodo 20, de 1 ao 17. Para refrescar um pouco a nossa memória, né, para nós entendermos, né, tanto quanto o caráter de Deus, quanto também sobre a consciência do pecado. Aleluia. Vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E Deus começa a falar: Não terás outros deuses diante de mim. Aleluia. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aleluia. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Olha o caráter de Deus aparecendo. Que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Aleluia. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Continuando. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Aleluia. Glória a Deus. Parou aí? Parou? Aleluia. Glória a Deus. Então está aí esses dois pontos dentro do mandamento de Deus. Aleluia. Agora 17. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e o sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado, Deus santificou. Aleluia. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Aleluia. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aleluia. Glória a Deus. Então, através desses 10 mandamentos que o Senhor ordenou através de Moisés, nós podemos entender esses dois pontos da seguinte maneira. Os dois pontos refletem o princípio da graça de Deus, o caráter de Deus expressado e a consciência do pecado. Então, esse é um dos motivos ao qual o Senhor instituiu as leis para o homem, para que nós pudéssemos entender verdadeiramente como é o caráter de Deus e como nós deveríamos nos comportar perante a Deus, tendo a consciência de que tudo que eu fizer fora da vontade de Deus, eu estou pecando contra Deus e também estou pecando contra o meu próximo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, eu vou falar um pouco também, né, falando aqui da lei dada por Deus e também, para a gente poder ter uma compreensão melhor, falar um pouco também da lei instituída do homem para o homem, né? Que é o Código Civil, tem uma advogada aqui fora, a diaconisa Tainá, que não se encontra, então eu posso falar até tranquilamente, se a advogada aqui já ficou um pouco mais reservada, mas podem ter certeza que foi bem pesquisado, então certamente é algo realmente que é nosso dever como cidadão cumprir também, né? Entre os homens, a função da lei é controlar os comportamentos e ações dos indivíduos, de acordo com os princípios daquela sociedade. No âmbito do direito, a lei é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo ou da autoridade legítima que constitui os direitos e deveres numa sociedade. Então, era necessário também que o homem criasse as suas leis para poder ter um convívio social harmônico, de respeito, de limites, porque também é o caráter de Deus explícito na lei do homem, de certa forma, como vamos falar. Agora vamos tentar imaginar como seria, se é que é possível até imaginar isso, se nós não tivéssemos nem as leis escritas por Deus e nem as leis que o homem criou para ter um convívio social. Será que seria possível uma vida normal sobre a Terra? Será que sem as leis era possível ter uma vida normal como nós temos hoje? Ao qual nós temos o direito de vir, ao qual nós temos o direito, né, de posses, ao qual nós temos direitos de saúde, educação, uma série de coisas. Imagina se com a pessoa nós não tivéssemos nenhuma lei que regesse todos esses parâmetros. A vida sobre a Terra certamente ela seria insuportável, posso dizer, impossível de viver. Então, nós podemos observar que existe verdadeiramente uma importância muito grande em se observar as leis, para que elas possam ser verdadeiramente cumpridas e executadas. Nós, como cristãos, servos de Deus, e também como pessoas sociais, ao qual tem os seus entendimentos do cumprimento da lei e dos seus deveres, né? Então, por isso, a vida na Terra, ela é possível, porque as leis, todas elas, tanto como as leis de Deus como o homem, elas são observadas e respeitadas. Amém, igreja?
Amém.
Glória a Deus. Graças ao nosso Deus, esse nunca foi seu plano. E Ele, nosso Deus, nos fez para vivermos debaixo da sua infinita graça, porque nós vivemos ali, né? Mas pela entrada do pecado no mundo, a lei se fez necessária. Foi falado agora ainda na escola bíblica, né? Sobre a questão da obediência, né? Então, existe um ponto zero, né? O marco zero, né? Aonde tudo começou. Aonde nós chegamos até aqui, no dia de hoje, né? E nós vamos ver como Deus precisou agir. No caso, então, me refiro a Adão e Eva. E peço ao menino, por gentileza, Gênesis 2, 16 e 17. Aleluia.
Glória a Deus.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. O que a gente vê aqui? O Senhor estipulando uma lei para Adão, no caso. Você pode fazer uso do que você quiser, Adão, mas da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Você não pode comer. Então foi bem, muito bem frisado para Adão naquele momento. Mas Adão não observou esse mandamento de Deus. Gênesis 3, 6. Continuando, para a gente fazer a conexão dessa passagem e entender o que Deus está falando. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O que nós observamos aqui? A lei sendo quebrada. A partir do momento que eles violaram o mandamento do Senhor, que era para eles não comerem e comeram, eles violaram, eles quebraram a lei determinada por Deus para que eles assim não o fizessem. E quando nós hoje na escola bíblica tocamos nesse assunto, eu até comentei que nesse caso faltou, no caso a Adão, de postura, né? Já que ele era a cabeça, né? O varão, o homem, né? Daquela casa, digamos assim. Se ele tivesse sido firme e falado assim para ela: o Senhor Deus falou que desse fruto nós não podemos comer, então nós não vamos comer. Certamente hoje a nossa vida seria diferente. Mas o homem, no caso Adão, falhou. E assim, junto com Eva, eles quebraram esse primeiro mandamento de Deus, ao qual Deus foi explícito em dizer que era para eles não tocar nesse fruto, mas eles vieram tocar. Então aí nós temos a quebra da lei. Por favor, Lino, agora Gênesis 3, 13. E disse assim: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher à serpente: disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ela passou a responsabilidade dela para a serpente. E agora, indo ao 19, por favor. Perdão, 16. 16 ou 19? E a mulher disse, e a mulher, o Senhor Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Aleluia. Glória a Deus. Excusicados, não, pode voltar. Excusicados também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque deles foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. O que nós observamos aqui? Naquele momento, o Senhor teve a consequência do pecado, e a consequência foi que o que Deus fez, aonde Deus, no caso, pelo pecado, a punição da lei quebrada foi essa: a mulher daria a luz com muitas dores, e os homens teriam que suar para ter o sustento tirado da terra. E é o que acontece nos dias de hoje para a gente, né? Por causa do ar atrás do pecado de Adão, hoje nós estamos aqui, né? Pela misericórdia de Deus, mas ainda com reflexo acontecido, aonde foi quebrada a lei do Senhor. Então nós observamos o quê? Que verdadeiramente, quando o Senhor determina algo em nossas vidas, nós precisamos ser ávidos em cumprir. E se nós quebrarmos algo que o Senhor determinou para nossas vidas, sempre haverá alguma consequência. Então é muito importante a gente ter esse zelo com a palavra do Senhor, esse compromisso com a palavra do Senhor, buscar o entendimento da palavra do Senhor justamente para que nós possamos ser bem-sucedidos. Quando nós nos colocarmos em vermos em dificuldade, nós temos o conhecimento da palavra, para que a palavra possa verdadeiramente ser um amparo em nossas vidas, para que nós possamos nos desviar da aparência do mal. Amém, igreja? Aleluia. Deus havia criado o meio do céu para Adão. Adão estava de boa, gente. Estava lá no paraíso, tranquilão. Estava de boa. Né? Hashtag de boa, né? Tranquilo. O melhor que Deus tinha. Super de boa ali, no tranquilão. Mas aí, por consequência do pecado, da quebra de um mandamento dado por Deus, houve essa consequência. E o homem foi tirado desse privilégio de estar na presença de Deus, de poder ter o melhor de Deus em consequência do seu erro. Aleluia. Em qualquer meio social, seja ele cristão ou secular do mundo, existem leis e mandamentos que não podem ser transgredidos, pois sempre será passível de pena. É verdade. Toda ação que é gerada uma quebra de um pecado, sempre haverá uma consequência. Por isso que agora nós precisamos ter esse cuidado. E na minha casa, que também é um meio social exclusivo meu, na minha casa, eu, como chefe da minha casa, como chefe da minha esposa, eu não consegui ser chefe, né? Ninguém se deu. Mas eu, como provedor, eu, como o principal da casa, a minha regra, a minha lei tem que prevalecer. Sem autoritarismo, mas com autoridade. Nós aprendemos isso, né? No Encontro dos Homens, foi muito bem ministrado sobre nossa vida, sobre essa questão de autoridade, autoritarismo. Então, nós precisamos ter autoridade sobre nossa casa. Então, as minhas palavras são lei dentro da minha casa. Tem que ser lei. Tudo que eu estabeleci dentro da minha casa tem que ser cumprido. Não pode ser quebrado. E eu dou o exemplo da minha filha, Jamile, é uma criança que está com 9 anos. E ela tem necessidades assim, de brincar, né? Logicamente, com outras crianças. E eu até que me considero até liberal no sentido de permitir que minha filha saia para brincar. Quem sabe onde nós moramos no dia de hoje sabe que de frente da minha casa tem um parquinho. Então, papai, posso brincar? Você pode brincar no parquinho ou na porta de casa. Se você sair do parquinho ou da porta de casa, eu vou te colocar de castigo. E você não vai mais ver televisão. E você não vai brincar mais. É lei, acabou. E não tem que fazer voltar atrás. Então, a partir do momento que ela quebra esse meu mandamento, ela será punida. E a mesma coisa com o Senhor. O Senhor estipulou várias coisas para nós. O Senhor lhe avisando, olha, faça. Mas olha, se você passar daqui para frente, eu vou ter que te punir, vou ter que te castigar. Mas não porque o Senhor, ele tem desejo ou prazer não nos castigar, mas, como posso falar a palavra correta, ele não tem prazer em nos castigar, mas Deus, ele precisa nos corrigir. Deus precisa nos orientar para que nós não venhamos seguir por caminhos tortuosos. Torna a dizer, por exemplo, a minha filha, se ela sair do alcance da minha visão, que é o parquinho e a porta da minha casa, e ela seguir para outras ruas paralelas, ela sai do meu campo de visão, eu não sei o que está acontecendo com ela. E o pecado é a mesma coisa. Quando nós permitimos que o pecado entre na nossa vida, nos desvia da presença do Senhor, e nós não queremos. O Senhor é onipresente, onipotente, ele está em todo lugar, sobre todas as coisas, mas nós nos afastamos da presença do Senhor. E quando nós nos afastamos da presença do Senhor, nós ficamos suscetíveis às coisas do mundo, ao pecado, há várias coisas que podem acontecer simplesmente porque nós nos afastamos da presença do Senhor. Então, nós precisamos observar todas as leis do Senhor. E as leis que vocês determinam na casa de vocês, que são particulares de vocês, elas também precisam ser observadas e cumpridas em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Glória de Deus. Glória de Deus. Na sociedade, de forma geral, a lei é igual para todos. Ou seja, o Código Civil, o Código Penal, todo tipo de lei que existe, é regida pelo homem, ela é igual para todo mundo. Não tem diferença. E aconteceu uma coisa muito estranha comigo essa semana, que eu verdadeiramente não compreendi. Eu recebi uma multa do Detran. O excesso de velocidade. Falei, tem alguma coisa errada aí. Isso não é nada possível. Se fosse o irmão Romulo, até diria, né? Mas eu recebi a multa e eu abri. O radar era de 50, eu passei 56. Falei, cara, 6 quilômetros a mais só, eu já fui punido. Né? E não tem nem como negar que o pretinho está lá na foto. Era eu mesmo. Né? Mas o que que acontece? Por que que eu fui multado? Porque existia uma regra que determinava que naquele ponto eu só poderia passar 50 km por hora. Mas, por um descuido, eu passei a 56 por hora. Se aquele radar está ali, existe um motivo. E o motivo é que, certamente naquele ponto, muitos acidentes estavam acontecendo. Então foi necessário instalar um aparelho que pudesse coibir os apressados. Né, irmão Jesus? Glória a Deus. Então, eu violei uma lei de trânsito. Eu violei uma lei. Então, eu fui passivo dessa penalidade. E, salvo engano, posso até estar errado, mas se eu provoco um acidente porque eu passei 53 por hora, eu posso responder. Se acontecer um acidente fatal com vítimas fatais, eu posso ser preso. Porque eu estou assumindo a responsabilidade daquele ato que está acima da velocidade limite daquele lugar. Então eu observei ali, opa, aqui eu não posso passar dessa velocidade, porque eu vou ser punido. Então nós observamos o quê? Que a lei ela serve tanto para punir como para preservar. Porque controlando o limite de velocidade, o motorista não vai ser multado e todas as vidas serão preservadas. Porque pode ser uma via que pessoas atravessam, e em alta velocidade a pessoa não tem tempo de atravessar. Então foi necessário, tanto para punir como para preservar vidas também. Amém, igreja?
Amém.
Glória a Deus. Você não tinha mais ninguém. Amém, né? E outra lei, no caso, eu posso falar um pouco mais porque eu tenho um pouquinho de entendimento, né? No futebol, por exemplo, existe uma regra lá que os jogadores de futebol aqui também sabem: derrubou na área é pênalti. É a máxima do futebol, meu irmão. Derrubou na área é pênalti. É pênalti. E essa lei do futebol, ela foi estabelecida justamente para preservar a integridade física do atleta. No caso, é a proteção, e também para punir o jogador agressor. Pode se tomar um cartão amarelo, pode tomar um cartão vermelho, ser expulso da partida. Então, é a lei que foi observada e foi cumprida. E ela se faz necessária. E outras leis, de modo geral, né, quando nós somos beneficiados pela lei, nós costumamos dizer o quê? A justiça foi feita. Né? Quando nós temos uma liminar que vai a nosso favor, a gente se vê, né? Sim. A lei foi cumprida. Que bom, né? Glória a Deus. Mas existe outro lado que foi punido. E a gente não sabe o que pode ser o outro lado da punição. Mas se a pessoa está se recebendo, é porque ela se fez necessária na vida daquela pessoa. Amém, Deus?
Amém.
Glória a Deus. Deixa eu me achar aqui. Os 10 mandamentos não são punições. Na verdade, são palavras de vida e paz. ficam obedecidas, nos levam para, mais para perto de Deus. É justamente isso, gente. Estamos falando dos 10 mandamentos porque são os que nós mais conhecemos, né? Mas Deus não instituiu os 10 mandamentos para a punição. Como já foi falado, Deus ele não tem prazer em castigar ninguém. Mas essas leis, Deus criou, voltando a falar de Deus, no caso, já falando um pouco das leis do homem, mas falando agora das leis criadas por Deus para nossas vidas, elas não são para nos punir. Elas são justamente para nos preservar, para que nós possamos alcançar a salvação, para que nós possamos, como foi louvado ainda há pouco, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Enquanto nós observamos a lei do Senhor, Maranata ela pode se cumprir sobre nossa vida, porque nós andamos de acordo com a vontade de Deus, naquilo que Deus estabeleceu e instituiu para nossas vidas, para que nós vivamos bem, para que nós tenhamos uma vida em abundância, para que nós tenhamos uma vida na presença do Senhor, para que nós possamos andar verdadeiramente espírito e verdade na presença do Senhor. Então, é tudo isso, é cuidado de Deus para nossas vidas. E nós temos que ter prazer, né? Como diz em Salomão, né? A lei do Senhor, né? Alegra a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então nós temos que fazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, né? Para sermos bem-aventurados, né? Em nome de Jesus. Aleluia, né? E preciso fazer uma pergunta à igreja para a gente poder avançar nessa palavra. Alguém aqui, por um acaso, já foi preso? Alguém aqui já foi encarcerado? Alguém aqui já cumpriu uma pena no presídio? Glória a Deus que não, né? Aleluia. Porque imagina, né, gente? Ficar preso, né, numa cela, aonde, levando ao pior dos piores cenários possíveis, nós ficarmos numa cela, dividir uma cela, cabe em média 10 e 50. É só uma pincelada do que é o inferno. Com certeza, temos privado, né, da nossa liberdade. Gente, eu já escutei alguns casos da cela estar tão superlotada que existe um revezamento para dormir. Uns ficam em pé para outros poderem deitar. Imagina a condição insalubre que as pessoas ficam presas, né? Elas ficam, né? Então, verdadeiramente, é algo que nenhum de nós quer passar por isso, né? Nenhum de nós quer sermos privado da nossa liberdade, né? E, no caso, enquanto falava com o Senhor e pedia para que ele pudesse ter entendimento do que ele queria estar, né, falando, né, para nossas vidas, né? E assim, Deus nos livre verdadeiramente da prisão, né? E uma coisa que, né, pedindo a Deus essa revelação, esse entendimento, uma coisa que eu entendi, como aqui todo mundo, graças a Deus, nunca foi preso, é porque verdadeiramente a gente tem observado a lei do homem, porque a gente não deseja passar por isso. Ou seja, a gente tem mais zelo em não querer ser preso do que, muitas das vezes, fazer a vontade de Deus. A gente está tendo medo de ir preso, nós temos medo de não ir, para não ser preso, mas a gente não está tendo medo do inferno. Aleluia, não sei se o irmão consegue compreender. A gente tem mais zelo em cumprir a lei estabelecida pelo homem do que a lei de Deus. Nós temos mais medo de passarmos alguns anos numa carceragem do que ir para o inferno e viver lá eternamente sendo atormentado. Nós não estamos tendo, nós não estamos observando pelo zelo, pela palavra do Senhor, a ponto de que verdadeiramente a gente tem prazer na lei do Senhor por amor à palavra do Senhor, porque a gente tem mais medo de ser preso do que do inferno, e a gente precisa mudar essa mentalidade. A gente tem que aprender a verdadeiramente a ter medo de ir para o inferno. Aleluia! Por isso existe o mandamento do Senhor, para que a gente não venha naquele grande dia, né? Muitas das vezes até serve essa palavra, serve para cristão também. A gente está aqui dentro da casa do Senhor, louvando o Senhor, agradecendo o nome do Senhor, mas naquele grande dia, quando a gente se apresentar ao Senhor, o Senhor dizia: apartai de mim todos os vícios. Então nós temos que ter, até como cristão, também esse cuidado de ter zelo verdadeiramente pela palavra do Senhor, compromisso com a palavra do Senhor, verdadeiramente se entregar, né, a palavra do Senhor, para que ela possa se cumprir em nossas vidas verdadeiramente, né, em nome de Jesus. Aleluia. A lei do homem, ela é passageira. A lei da graça é eterna. É benefício de Deus para nós. Voltando ao texto, né, o que Jesus diz. Por favor, Elenio, Mateus 5,18. Glória. E Jesus disse, né, nós já lemos, vamos repetir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se obtirá da lei se que tudo seja cumprido. Continua. João 19, 28 a 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que as escrituras se cumprissem, disse: tem sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encher de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopro, e a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Agora, Mateus 27,51. Aleluia. Glória de Deus. Eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e tremeu, e a terra se fendeu as pedras. Glória de Deus. Gente, o que o Senhor está falando? Ele falou que até tudo se cumprisse. Mas quando ele aspirou, lá em João 19, 28 a 30, ele falou: está consumado. Então já está, já se cumpriu. O que Jesus fez já se cumpriu. Agora tudo já se fechou em nossas vidas. E hoje nós vivemos verdadeiramente pela graça de Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo. E nós aprendemos aqui no encontro que o véu rasgado de alto a baixo significa que o próprio Deus rasgou o véu. E agora nós não temos mais separação com Deus. Nós temos livre acesso ao Senhor. Então nós vivemos verdadeiramente pela graça de Deus. Nós temos o benefício de podermos falar com Deus o dia, a hora e o lugar que nós quisermos. O Senhor está sempre pronto para nos receber, porque nós vivemos agora pela graça de Deus. A lei agora, ela agora já está em outro momento. Agora é a graça do Senhor que está sobre nossas vidas. Nós temos o livre acesso. E aqui, no caso, uma coisa muito importante que foi falada no dia do encontro: se o véu fosse rasgado de baixo para cima, seria a ação do homem. Seria ação do homem. E posso dizer para vocês uma coisa: ainda hoje nós podemos fazer isso, rasgar o véu de baixo para cima. Mas como? Porque quando eu conheço uma pessoa muito importante, vou dizer um exemplo assim, o rei Charles. E o rei Charles passa por mim, eu cumprimento o rei Charles, e depois eu falo: você viu? Falei com o rei Charles. Qual privilégio que eu tive? Rei da Inglaterra. Falei com o rei Charles. Tirando onda, por qual dedo? Ou então o próprio Neymar. Neymar passa assim. Falei: Neymar. Neymar, e aí, beleza? Só bate com o dedo pra você. Fala: viu lá. O Neymar falou comigo. Pô, como é que eu tô, hein? Tô presbiteado e tal. Anitta, né? Usar os nomes mesmo. Né? Às vezes bate a mão para a Anitta no meio da multidão, e aquele alvoroço só porque cumprimentou a Anitta à distância. Ou seja, a gente se importa mais, fica mais cheio de si quando a gente cumprimenta uma pessoa estranha, mas a gente não se enche de Deus quando fala com ele. Aleluia! Nós estamos tirando a glória de Deus e colocando em coisas. E aqui está falando que o véu foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, o próprio Senhor lhe permitiu que nós tenhamos acesso até Ele. E Será que nós estamos verdadeiramente buscando esse acesso direto com o nosso Deus? Será que nós estamos verdadeiramente buscando o Senhor como nós deveríamos estar buscando? Uma vida de devocional, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de jejum, né? Será que verdadeiramente nós estamos honrando o Senhor com as nossas primícias, com as primeiras horas do nosso dia? Ou a primeira coisa que a gente faz quando acorda de manhã é já passar a mão no celular, ver lá o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, tirando a honra que pertence a Deus e dando as coisas desse mundo. Mas a gente já vive pela graça, pela misericórdia de Deus. Se não fosse assim, difícil seria para nós. Então nós podemos e precisamos ter esse entendimento que o véu foi rasgado e agora nós temos o livre acesso. Nós vivemos pela graça de Deus. Nós temos o livre acesso. Não troque o livre acesso de Deus pelas coisas desse mundo. Não dê prioridade ao que está nesse mundo e deixa Deus em segundo plano. Não rasgue o véu de baixo para cima. Deixa que o Senhor já rasgou o véu de cima para baixo. Não tente remendar esse véu. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória de Deus. Precisamos aprender a ter orgulho de poder falar com Deus o dia, o lugar e a hora que a gente quiser. Deus sempre está pronto a nos receber. 1 Coríntios, né, foi o tema da nossa NG, e o tema foi esse: examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim como a decisão e beba desse caso. E nessa noite o Senhor verdadeiramente ele nos chama a refletir. Fazer essa autoanálise, olhar para dentro de si mesmo e ver se verdadeiramente nós estamos buscando a graça de Deus sobre a nossa vida, ou se nós estamos buscando as coisas desse mundo que acaba por fim nos separando da graça de Deus. Precisamos meditar dia e noite na palavra do Senhor, para que nossa mente esteja sempre cativa e voltada para o Senhor. Em nome de Jesus, eu gostaria de estar te chamando louvor. A lei do homem, o que mais importa? A lei do homem ou a graça de Deus? O que mais está sendo importante para você, meu irmão? O que está sendo mais importante para você? A lei do homem ou a graça de Deus? Aleluia! Oh, meu Pai, eu agradeço muito a Deus porque os tempos têm sido difíceis. O mundo verdadeiramente que tem nos oprimido, tem nos empurrado para fora da presença de Deus. Mas como eu falei logo no início, logo, em algum momento do louvor, como eu estava me sentindo por dentro, com uma sensação de mal-estar, com as pernas tremendo, o suor já querendo descer, uma coisa querendo embargar, mas porque o temor do Senhor ainda está sobre a minha vida. E peço a Deus que o temor do Senhor nunca volte sobre a vida de nenhum de vocês. Nós possamos temer ao Senhor, não pelo medo da lei ou da justiça, mas que nós possamos temer ao Senhor pela sua graça e pela misericórdia. Aleluia! Nós éramos falhos, pecadores, nós já estávamos condenados ao inferno, mas Jesus veio e ele se entregou no nosso lugar. E hoje nós temos um livre acesso. O véu é rasgado. Não permita que nada venha se pôr entre você e Deus. Permaneça tendo esse livre acesso ao teu Pai, ao nosso Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. E eu queria ler um texto, né, que foi lido aqui também. Fala bem, foi muita bênção, meu irmão. Foi muita bênção. Foi de Deus mesmo. Tudo que foi falado aqui, porque complementou o que Deus tinha no coração. Nós já vimos com a igreja. E lá em Romanos 8, 1 a 5, 1 a 6. Deixa que eu leio. Aleluia. A nova vida. vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei de pecado e da morte. Aleluia! Glória a Deus! Porquanto eu era, porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aleluia! Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia! Glória a Deus! Muito grato a Deus por esse momento tão especial de entender que hoje nós vivemos pela graça de Deus e pela sua infinita misericórdia. Um dia, o peso do pecado nos condenava à morte, que era a separação de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus novamente. E hoje nós estamos aqui para glorificar, exaltar o nome do Senhor e viver em liberdade e bondade de dia. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não perca mais o seu tempo com as coisas que te separam de Deus. Não dê mais importância às coisas que são presentes lá no mundo, mas que verdadeiramente só produzem morte. Quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele nos dá vida e paz. Então, que nós possamos, após essa palavra, desagnarmos a nós mesmos e buscar a paz do Senhor, enquanto ainda é possível se encontrar, em nome de Jesus. Aleluia! Antes que eu me entrar no louvor, eu queria saber se entre nós existe alguém que queira aproveitar esse momento, essa palavra, para aceitar Jesus como seu verdadeiro, único e suficiente Salvador.
Aleluia!
Gostaria de vir aqui na frente para ser chamado Filho de Deus.
Glória a Deus.
Alguém gostaria de vir aqui na frente para receber uma oração, para que Deus possa transformar a sua vida, que outrora estava na Satanás, mas que nesse momento Deus está dando uma oportunidade única de se render ao Senhor e confessá-lo como o único verdadeiro e pedir Salvador. Essa pode ser a última chance, meu irmão. Não deixe passar essa oportunidade. Se prostre ao Senhor e declare Ele como seu Salvador nesta hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Há poder do sangue. Há poder do sangue. Aleluia. Oh, Senhor, meu Deus. Faz o que eu vou contar sobre nós, Pai. Aleluia.
Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome, Senhor. Glória de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Uma alma se rendeu ao Senhor e reconheceu e necessita de Jesus.
Deus.
Aleluia. Glorificado e exaltado do Senhor. Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Louvas, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória de Deus.
Santo.
Aleluia. Em nome de Jesus, perante a igreja, você declara que Jesus é o seu único verdadeiro Salvador. Aleluia. Aleluia. Salva os países todos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. O Senhor conhece desde o peito, Pai, da mãe dele, Pai. Só o Senhor sabe, Deus, a luta, Pai. Que lutas de passado, Pai. Mas nesse momento, Senhor, ele te declarou, Pai, que verdadeiro sumiço de Salvador. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor escolheu boas. No dia de hoje, estar aqui para que ele pudesse se render a ti, Deus. Então, Pai, escreve-me o nome dele no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a sua terra está rasgada nesta hora, Pai. E que ele possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, ser uma nova criatura em ti. Oh, aleluia! Tudo aquilo que aprisionava o novo não aprisiona mais. Tudo que aprisiona o novo não aprisiona mais. Porque o sangue de Jesus tem poder, e foi derramado em favor do mundo nesta hora. Então, Deus, toma ele pela mão de tuas mãos, Senhor. Oh, Deus, toma ele pelo sangue, Deus, toma ele pelo poderoso, Pai. E a boa obra que o Senhor tem sobre a vida do mundo, que ela recebe por mim, Deus. Muito obrigado, Pai, por termos, Pai, de testemunha, Pai, do teu agir, Pai. Nós não somos nada, Pai, nós somos pobres, não precisa. Nós não somos dignos e merecedores, mas o teu amor e a tua graça nos tem que alcançar todos os dias, Pai. E eu te agradeço, Pai, pela vida do Lucas, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, que ele possa permanecer vivo na tua presença, Deus. Permanecer, Pai, em unidade de vida contigo, Pai. Oh, Pai, que os sonhos, Pai, os projetos, Pai. E todos aqueles que vão deixar guardado no coração dele, que o Senhor sabe, Pai, que eles possam, Pai, se cumprir em Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus. Continua com ele, não só agora, mas para todos sempre. E ele vai ser amém.
Pela minha vida. Então, honre,
honra essa graça que o Senhor te dá de graça. É um valor.